Música em pessoa. As histórias e as gravações de quem já passou pelos cursos de música da UFRGS, aqui na Rádio da Universidade. Apresentação, Ana Laura Freitas.
Olá, no programa de hoje eu recebo a pianista Raide Monteiro. Mestre em música pela UFRGS, ela hoje é aluna de doutorado no programa de pós-graduação em música aqui da universidade. Foi premiada no concurso latino-americano Rosa Mística, no concurso internacional de piano Honorina Barra, no concurso de interpretação instrumental do Paraná e no concurso nacional de piano Souza Lima. Bom dia, Raide. Seja muito bem-vinda aqui à Rádio da Universidade e ao Música em Pessoa.
Bom dia. É um prazer estar aqui hoje e muito obrigada pelo convite.
Raide, começa me contando qual era o cenário da tua aproximação com a música.
Eu sempre tive contato com música, porque minha mãe, antes de eu nascer, ela começou a estudar piano. Então, ela já tinha estudado piano por alguns anos. Então, desde que eu nasci, criança, eu escutei ela estudando, escutei ela tocando um pouco.
Já tinha um piano em casa?
Tinha um instrumento em casa. Então, acho que desde sempre eu tive esse contato, acho que ela me colocava no colo, me colocava minhas mãos no piano para tocar um pouco, e o piano sempre aberto, eu por mim mesma ia lá, mexia no instrumento, e ela vendo meu interesse, ela passou a me ensinar o que ela sabia.
Ela não é profissional da música?
Não é profissional. Ela até ensina um pouco ainda, assim, algumas crianças da cidade, mas não leva isso profissionalmente.
A cidade era
Cascavel, no interior do Paraná. Isso. Então, fui aprendendo com ela piano.
Como é que é isso de aprender música com a mãe?
Um pouco difícil, às vezes, porque tem essa relação mãe e filha, né? O pai e filha também, que é, às vezes, um pouco dominador em alguns sentidos. Por exemplo, o que você está fazendo parada aí? Não vai estudar? Alguma coisa nesse sentido. Mas também é muito bom você crescer num ambiente em que tem música e tem uma pessoa que está ali disposta a te ensinar, né? E então ela foi me ensinando até que chegou um momento em que ela falou, não tenho mais nada para te ensinar. Aí eu passei a ter aulas de piano com alguns professores em Cascavel, uns professores de música.
E tu foste desenvolvendo também o teu gosto por esse instrumento, porque, bem, era aí o instrumento que tinha em casa, era um instrumento que a tua mãe podia te ensinar, mas podia ser que tu não te identificasse com ele, né?
Sim, podia, mas como era o instrumento que tinha em casa, foi o que eu comecei a aprender. Mas eu aprendi outro instrumento também, que foi o violoncelo, e que eu gostei muito, mas na hora de escolher uma graduação, eu optei pelo instrumento que já me acompanhava mais tempo e que eu já tinha certo domínio, né?
Mas o gosto pelo violoncelo seguiu?
Sim, até hoje. É um dos meus sons preferidos.
E em termos de repertório, a tua formação foi sempre dentro da música de concerto?
Não, eu sempre estudei piano clássico, mas também em Cascavel eu estudei piano popular. Eu levei os dois juntos, violoncelo junto, era o dia inteiro fazendo música.
E como é que se deu a tua opção pela música como profissão, assim? Qual era o cenário que tu também vislumbrava profissional no interior do Paraná?
No início, acho que eu não levei a música, não pensei nela profissionalmente. Mas eu sempre participei de festivais de músicas que aconteciam em Cascavel, que existem até hoje. E em 2006, nessa época de decidir o que eu ia fazer, que profissão escolher, eu estava no segundo ano de ensino médio, e um pianista passou por Cascavel para dar um recital e uma masterclass. Ele é professor hoje na Federal do Rio de Janeiro, Luiz Senise, e ele me convidou para participar do FEMUSC, que é um festival de música que acontece em Santa Catarina, em Jaraguá do Sul. E eu falei, vou ir, era nas férias, em janeiro do ano seguinte. E chegando lá, eu tive uma experiência maravilhosa com música. E eu era a mais nova da turma, então todos os outros já faziam graduação em música, ou já tinham se formado em música. E eu comecei a ver essas pessoas levando a música profissionalmente, né? Levando isso no nível acadêmico ou só tocando também. E acho que eles começaram a me incentivar a seguir esse caminho. E que eu não sabia até então até que ponto chegava. Não sabia como que era essa graduação em música, o que era feito nesse curso. Então eles me incentivaram, os professores também. E depois desse festival, dessa experiência maravilhosa que eu tive lá, incrível, eu pensei, ah, é isso que eu quero para minha vida. Não conseguiria fazer outra coisa.
Ouvimos os prelúdios número 1 e número 9, opus 11, de Alexander Scriabin, na interpretação da pianista Haide Monteiro, a nossa convidada de hoje aqui do Música em Pessoa, na Rádio da Universidade. Haide, tu fizeste a tua graduação na Universidade Estadual de Maringá, no Paraná, mas hoje tu és aluna aqui do Programa de Pós-Graduação em Música da UFRGS, já fizeste teu mestrado e já estás cursando o doutorado. Enfim, o que, que te trouxe, depois de concluir a tua graduação, para Porto Alegre e para o Programa de Pós-Graduação em Música da UFRGS?
O meu professor de piano na UEM, na Universidade Estadual de Maringá, foi o Yuri Pingo, uma pessoa maravilhosa, pianista maravilhoso também. E ele foi aluno do professor Ney Fialkov aqui na UFRGS. Ele fez o mestrado aqui. Então, quando eu estava terminando a graduação, ele me incentivou a prestar o curso aqui, prestar a prova para fazer o curso aqui. E eu já tinha conhecido o professor Ney em duas masterclasses, gostei muito dele, ele é um pianista e professor incrível. E vim para cá, fiz a prova, passei e gostei. Decidi, depois do mestrado, decidi continuar.
Gostou tanto que Sim. resolveu ficar. Bom, tem uma proximidade cultural já, né, entre o Rio Grande do Sul e Paraná. Como é que tu percebeu isso? Como é que foi essa adaptação também a Porto Alegre?
Uhum. Tanto Cascavel quanto Maringá são duas cidades pequenas, então a vida cultural lá não é tão grande quanto aqui. Então, chegando aqui, eu me admirei, sabe? Por exemplo, com a OSPA, fazendo concerto toda semana. Para mim, isso foi incrível. Eu dificilmente perco um concerto deles. E tantos pianistas e outros músicos vindo para cá tocar, de outros países ou daqui mesmo. Com as atividades da URGS, que tem sarau duas vezes por semana, tem recitais dos colegas. Para mim, isso foi maravilhoso. Não parei de assistir tudo que eu podia.
Ampliou o acesso,
Sim, ampliou
assim, pra ti,
muito.
A música ao vivo.
Sim, com certeza. Tanto de colegas quanto de outros músicos.
E o que que tu tens estudado dentro do mestrado e agora no doutorado aqui na URGS?
Atualmente eu estou preparando meu último recital de doutorado, que... acho que agora, nesse nível, são mais trocas de ideias entre professor e aluno. Claro que eu tenho muito a aprender ainda, mas eu acho que, até como o professor Ney diz, um aluno nesse nível tem que trazer argumentos para a aula e para apresentar para o professor, e ele vai aceitar ou não, ele vai discutir essas ideias comigo, não é tanto aquele sistema que talvez tenha ainda em graduação, ou talvez antes, de prescrever como a música vai ser feita. Por exemplo, aqui vai um crescendo, aqui um diminuindo. É o aluno que forma sua opinião, que mostra o que quer tocar, e aí vai tentar convencer o professor ou não. E na parte acadêmica, no mestrado eu pesquisei sobre comunicação de emoções em música, e agora, no doutorado, eu estou pesquisando sobre expressividade musical, através do olhar de pianistas pós-graduandos.
Fala um pouquinho mais sobre essa pesquisa que tu já terminaste, assim, né? Imagino que essa do doutorado ainda está se gestando, assim,
Sim,
né?
Sim, ainda em andamento. A minha pesquisa do mestrado sobre comunicação de emoções, eu me baseei em 50... Guarnieri tem 50 ponteios. Em alguns deles, ele coloca referências a emoções e a estados emocionais, algumas emoções básicas, que são alegria, tristeza, raiva, calma e medo. Por exemplo, o ponteio 36, o tristemente, ou o ponteio 32, com alegria. Então, eu escolhi 5 ponteios referentes a 5 emoções básicas e toquei eles para 150 pessoas. Todos alunos de música aqui da URGS, entre extensão em música, curso da URGS, graduação, mestrado e doutorado.
150 pessoas isoladamente, assim?
Não, foram grupos de pessoas, foram grupos separados. Extensão, foram só alunos de extensão, e graduação, mestrado e doutorado foi misturado. Mas eram grupos grandes, foram 5 coletas. Enquanto eu tocava, os alunos preenchiam um questionário, então fazia uma série de questões para eles. Por exemplo, que emoção que eles acharam que estava sendo comunicada, aí eu dava várias opções para eles, e características das emoções para exemplificar, ou ainda colocava a opção nenhuma ou outra emoção, que pode acontecer também. E também questões relacionadas ao que fizeram esses estudantes de música perceberem essas emoções e em que grau eles perceberam essas emoções, em uma escala de 0 a 10. Eu percebi alegria, mas só 2, pouco. Ou percebi muito bem essa alegria, então colocava entre 8 a 10, por exemplo. E foi bem legal, porque nos resultados eu vi que alegria e tristeza foram, assim, quase 100% de comunicação. Foram muito bem comunicadas. Já as outras emoções, como calma e raiva, elas são um pouco confundidas. as duas emoções são um pouco confundidas. Calma com tristeza e alegria, não tanto, mas um pouco com raiva. Então, os resultados foram um pouco mais baixos. E medo foi a emoção mais difícil de comunicar, mas também para algumas pessoas foi comunicado. Então, foi um resultado interessante de ver como o público, em geral, percebe o que o pianista, o que o músico está tentando transmitir. Se eu penso e tento tocar transmitindo raiva, alegria, alguma coisa, algum sentimento assim, o público está percebendo que eu estou transmitindo. Então, foi um dado interessante.
Tem uma relação entre esse teu trabalho no mestrado com o que tu vem desenvolvendo agora no doutorado, em termos de pesquisa?
Um pouco, porque, querendo ou não, comunicação de emoções, eu levei muito em conta a minha expressividade musical. E agora, trabalhando com expressividade musical, meio que segue um pouco o mesmo caminho. Mas não é agora o meu caso, não vou ser eu tocando. São duas pianistas que tocam uma determinada obra de um compositor brasileiro e os outros pianistas, os doutorandos que participam das entrevistas e dos grupos focais que eu estou fazendo, eles comentam sobre essas duas interpretações. Então é um pouco diferente porque não sou eu tocando e eles não têm que apontar uma emoção para aquela música. Eles comentam sobre a expressividade que aquelas duas pianistas colocaram na obra, sobre o tipo da expressividade delas, de maneira geral.
Thank you.
Ouvimos os ponteios 36, 38 e 32 de Camargo Guarnieri, na interpretação da pianista Raide Monteiro, nossa convidada de hoje, aqui do Música em Pessoa, na Rádio da Universidade. Raide, nos teus trabalhos então, de pesquisa aqui dentro do programa de pós-graduação em Música da Universidade, tu trabalhas com música brasileira, né? Mas em termos de preferências de repertório, o que te diz mais respeito como intérprete hoje?
Eu gosto muito de música brasileira, mas eu também tenho tocado muito compositores russos. É um repertório que, não sei explicar, mas eu me identifico, eu gosto muito. Quando escuto, é aquele tipo de música que mexe com você. E também brasileiros, né? Eu gosto demais, sendo brasileira.
Compositores, mais especificamente, assim, que tu tenha especial identificação, assim?
Sim, gosto muito de Guarnieri, que foi o compositor que eu escolhi para minha pesquisa também, por isso. E russos, eu gosto muito de Scriabin e Prokofiev. E também gosto muito de Ronaldo Miranda, Marlos Nobre, outros brasileiros que eu tenho tocado. Não tenho um preferido, mas gosto muito desse repertório de música brasileira e música russa.
E tu falaste que nesse momento, a tua formação como pianista aqui dentro do programa de pós-graduação já é de um lugar que é de troca de ideias, assim, com o teu professor, no caso,
sim,
o Neif Alkoff.
Também.
Mas quais são, que ideias são essas, talvez, que te movem nesse momento, né, pensando na tua formação nesse momento, e também que tipo de desafios tu te coloca nesse momento, assim?
É um pouco complicado responder essa pergunta. Acho que, por exemplo, cada música que eu vou tocar é uma dificuldade diferente, é um tipo de pensamento diferente. Uma das dificuldades, acho que não sei se eu diria uma dificuldade, mas é uma das preocupações, é você querer se mostrar como intérprete. Eu queria me colocar ali como intérprete, que as pessoas saibam, através da música de outra pessoa, que já tem toda a notação, quem eu sou. Mostrar um pouco de mim através da música. E eu acho que isso, o meu professor me ajuda também a passar, porque ele não é daquele tipo de professor que prescreve música, né? Ele não tenta me dominar. Ele me deixa aberta para tentar transmitir o que eu quero, sabe? Se eu tenho uma ideia que ele não concorda, que não é o jeito que ele tocaria a mesma música, não importa, ele vai me escutar e ele vai me ajudar a transmitir aquilo se tiver de acordo com a música.
E como é que é a tua rotina de estudos hoje em dia e também, assim, o teu processo de preparação de uma interpretação?
Eu tenho a sorte de ser bolsista, CAPES, então eu tenho dedicação exclusiva ao programa de pós-graduação em música. O que é muito bom, porque nesse nível agora, nesse estado que eu tô, eu preciso de muito tempo estudando o instrumento e também a parte da pesquisa. Então, meus dias estão sendo divididos nisso atualmente, ou piano ou pesquisa, na frente do computador, lendo, escrevendo.
E do processo de preparação, assim, enfim, como é que tu prepara a tua interpretação de uma peça?
É um processo bem longo. Eu primeiramente escuto a música, depois com outras gravações, né, com outras pessoas tocando, depois deixo um pouco de lado isso, e aí leio a música, leio a partitura, e já pensando o que eu poderia passar, já vejo o que o compositor deixou escrito sobre aquela música, se ele deixou alguma coisa, se tem alguma coisa histórica, né, sobre ela. E aí faço o meu estudo corriqueiro, que é primeiro aprender a estrutura da música, e depois eu vou acrescentando as minhas ideias, que podem ser um pouco diferentes, às vezes, da partitura, mas eu vou adaptando ao que está ali.
E essa escuta, tu falaste que faz parte, então, né, da tua preparação do, de uma peça, escuta de gravações de outros intérpretes. É, quando, como e o que que tu escuta, assim, de música?
Ah, por exemplo, se eu vou estudar uma sonata de Mozart, eu escuto as óperas dele, que são muito importantes também. Se eu vou tocar uma sonata de Haydn, vou escutar quartetos de cordas. Tem algumas coisas assim que ajudam você a entender o estilo do compositor. E também, quando eu estou me preparando, o que eu acho muito útil é eu me gravar estudando ou gravar a obra inteira. E aí depois eu vou escutar, porque às vezes quando você não se grava, só tocando ali, olhando ao vivo, né? Você não percebe tudo o que você está fazendo. Às vezes você pode pensar que está cantando determinada voz da música, está fazendo aquilo, uma coisa ou outra, só que quando você vai escutar, você vê que não. Que você não percebe igual as coisas, você tocando ao vivo e depois na gravação. Então eu acho muito importante se gravar também. Uma coisa que eu tenho feito bastante.
E essa escuta tanto de ti quanto de outros intérpretes é no computador, é no fone de ouvido, é que tipo de dispositivos assim, né, tu utiliza nesse processo?
Na verdade, é o que tiver perto de mim, é. Às vezes celular, às vezes computador, às vezes CD,
Tu tens
mas
uma discoteca assim, isso ainda se faz?
ainda tenho,
Trouxeste
mas
contigo para Porto Alegre também,
tem
assim?
algumas coisas aqui, algumas coisas ficaram em Cascavel. Tem muita coisa no celular também, hoje com Spotify, YouTube, é muito fácil conseguir essas gravações boas, que às vezes fica um pouco mais fácil acessar no celular do que ir lá, pegar um CD, abrir, colocar no rádio, no aparelho de som. Mas sim, eu escuto o que tiver perto ali para mim.
Lança a mão de todas as
Sim.
possibilidades.
Fiquei com vontade de escutar tal coisa, às vezes, pego meu celular e já coloco ali, muito rápido.
E, bom, a internet, por exemplo, agora é essa ferramenta que a gente tem à disposição, que nos traz um mundo de opções, assim, por exemplo, de registros da música de concerto. É, mas como escolher também, assim, dentre todas essas possibilidades, o que realmente tu quer encontrar? Tu tem referências assim de instrumentistas, enfim, quem são, como é que tu te norteia nesse universo assim?
Sim, tem alguns, no caso do piano, tem alguns pianistas que eu já conheço há muito tempo, né? Muitos anos que meu professor me fala para escutar, ou que colegas falam, escutei a gravação X com tal pianista, escuta lá para você ver, muito boa. Vai sim, também muito no boca em boca e muito nos relacionados do YouTube também. Até uma escolha uma parte do meu repertório do programa do recital desse ano, eu escolhi assim, pelo YouTube, que são duas peças de Mon Pool, se chamam Canciones e Danças, a número 6 e número 8, que são lindas, são belíssimas. E toda vez que eu toco, todo mundo vem perguntar o que que é aquilo, que lindo, eu quero tocar também. São duas músicas simples e que não são muito conhecidas ainda, até pelos meus colegas aqui. Não é um tipo de repertório que ainda ficou muito conhecido. Mas foi bem interessante, que eu escolhi assim, conheci e escolhi assim.
Nesse fluxo
Sim,
online.
ouvindo. Não conheço isso no YouTube, escutei. Aí vou para que está relacionado ali. Vou escutar mais essa. Até que eu me deparei com essa música, nossa, quero estudar isso. Aí eu perguntei para o meu orientador artístico, né, para o professor Ney, e ele gostou também, aceitou, então estou estudando.
Thank you.
ouvimos Canção e Dança número 8, de Federico Monpu, na interpretação da pianista Raide Monteiro, nossa convidada de hoje aqui do Música em Pessoa na Rádio da Universidade. O que, que tem te interessado mais fazer, assim, e enfim, como é que tu seleciona o teu repertório nesse momento, assim, ainda tem coisas que, bom, isso aqui faz parte da minha formação, preciso passar por essa peça, por esse compositor, ou esse momento já passou, tu consegue fazer só as coisas que tu tem vontade de fazer?
Não, ainda tem coisas que eu... Ainda tinha lacunas no meu aprendizado que eu tinha que preencher ainda. Por exemplo, esse ano eu estou estudando uma sonata de Prokofiev, que é um compositor que eu ainda nunca tinha estudado. Então, coisas assim, ainda tem sim para fazer. Tipo, Prokofiev mesmo, algum compositor que eu nunca estudei. Planos futuros, eu preciso estudar música contemporânea, uma coisa que eu gosto, mas ainda estudei pouco. Então, é algo que eu quero fazer daqui para frente. Esse tipo de repertório, música de câmara, quero continuar fazendo, tocar mais, ter mais esse tipo de experiências.
Mas assim, dependendo da tua vontade, tu faria só tal coisa ou não, assim, sabe? Tem assim um super desejo teu, assim.
Atualmente, eu gostaria muito de tocar mais Monpu, que é esse compositor dos relacionados do YouTube. E também continuar tocando música brasileira e compositores russos, que, como eu falei, são compositores que eu tenho me identificado bastante.
Muito bem. E para além de repertório, assim, Raide, projetos futuros, curto, médio, longo prazo, desejos assim que tu tenha de realizar na tua carreira como pianista, ou não só como pianista, enfim.
Atualmente, a minha maior preocupação é terminar meu doutorado, fazer meu recital de doutorado e defender minha tese. São meus planos a curto prazo. E depois disso ainda...
Já tem uma data do recital?
Ainda não, acho que vai ser em junho, mas ainda não está definido, ainda estou em processo. E planos a longo prazo, ainda não defini o que eu quero, na verdade. E agora, depois de emendar a graduação, mestrado, doutorado, você olha e tem aquela incerteza pela frente, um pouco difícil, mas também, em certo sentido, é animador também. Você não saber o que vai fazer agora e há muitas opções que a vida apresenta, mas eu ainda não pensei o que eu quero fazer. Talvez
Respirar.
eu. Também. Mas talvez algum curso fora do país, alguma coisa assim, que eu ainda não tive essa experiência a longo prazo, né? De longa duração. Mas ainda são coisas a se pensar depois do meu recital.
Depois eu penso nisso. Muito bem. Raide, agradeço muito a tua presença aqui no programa. Foi um prazer te conhecer mais da tua trajetória e sucesso e, enfim, nessas possibilidades todas que ainda
Ah,
estão por vir.
obrigado, obrigado. Um prazer participar.
O Música em Pessoa de hoje fica por aqui. O programa teve produção e apresentação de Ana Laura Freitas, na técnica Jefferson Gomes. Alunos, professores e egressos dos cursos de música da UFRGS que queiram participar do programa podem enviar seu material para analaurafreitas@ufrgs.br. Uma ótima semana a todos e até domingo que vem, às 11 horas da manhã, pelos 1080 AM ou no site radio.ufrgs.br.